Hoje, noite de Shabeav, dia de luto nacional. Acabamos de voltar do Beit HaKnesset, onde lemos Megilat Eichá, lemos Askinot e lembramos do luto que a gente está hoje pela destruição do Beit HaMikdash e por todas as desgraças que a gente passou, está passando nessa interminável galut, nessa interminável diáspora, tanto sofrimento. Tantas desgraças. Eu queria compartilhar com vocês mais uma história. E vamos carregar essa lição para o nosso ano, para a nossa vida. A gente não pode esquecer dela. Ari Eldad, um israelense, ele conta a primeira pessoa essa história que aconteceu com ele próprio. Ele tem, se a gente pode chamar, um emprego, uma profissão. A gente sabe. A maioria dos jovens israelenses, eles precisam servir o exército. Lá, exército é obrigatório. Se você não tem a isenção de Torató Umanotó, você tem a obrigação de servir o exército durante 3 anos. Para nós, morando no Brasil, a gente às vezes não termina de entender o que é isso. Mas começa a pensar, o que você estava fazendo com 18 anos? Onde você estava com 18 anos? Saindo com os amigos, se divertindo. Em Israel, com 18 anos, um jovem que não está na Yeshivá, ele agora, para os próximos 3 anos, ele vai servir o exército. Pode parecer para a gente emocionante, legal, contar as histórias, ouvir histórias, mas vivenciar isso é muito difícil. E muitos jovens, antes de precisar se alistar, eles ficam com medo. Eles são jovens. Na flor da idade, adolescência, em vez de sair fim de semana com os amigos, eles estão passando o fim de semana numa base. Em vez de sair brincar com os amigos, eles estão entrando em Yehudá e Shomron. Eles estão talvez entrando em Gaza. Eles estão colocando a vida deles em risco. Mesmo quando são anos tranquilos e calmos, não tem tranquilidade nem calma. Infelizmente, Israel é um país de guerra. A cada tantos anos, a gente escuta agora o Líbano, agora da Síria, de Gaza, de Yehudá e Shomron. Isso não para, isso não para. E hoje em dia estão Iêmen, Irã, só aumenta nossos inimigos. E esses jovens, é difícil, não é tão fácil. Tem alguns mais idealistas, vão com tudo, vão em frente. Mas tem uns que é uma coisa 100% normal. É difícil, é complicado. Isso dá medo. E Ari Eldad, ele vai em várias e várias escolas, várias instituições, último ano de escola, ele vai para meninos de 17 anos, dá força, animar eles, explicar o que significa servir a nação, qual é o significado de ir para Tzahal, para Tzvah Hagana Israel, como eles podem fazer a diferença, eles podem defender a nação. Ele vai em várias instituições, ele vai em vários lugares, várias escolas, ele pega esses jovens e quando ele vê jovens que estão mais sensíveis e mais difícil, ele dedica horas e horas e horas dedicado a eles, explicando, escutando e mostrando como que é grandioso e o que eles podem fazer. Visitam várias bases, conhecem várias pessoas, ele conta várias histórias inspiradoras. Num certo ano, poucos anos atrás, 4, 5 anos atrás, Ari Eldad, ele está em várias instituições, ele tem uma classe especial. Ele tem um grupo especial. E esse grupo, ele começa a levar de lugar em lugar até que ele vai para o último lugar onde ele visita. Har Herzl. Har Herzl, para quem não conhece, é onde está enterrado todos os primeiros ministros de Israel. Mas não só isso. Onde estão enterrados todos os soldados que caíram em batalha. Todos os soldados que caíram em batalha para defender a nossa terra, para defender Eretz Israel. E o Har Herzl está dividido em vários setores. Os soldados que caíram em 48, na Guerra de Independência. Os soldados que caíram em 67, a Guerra dos 6 Dias. Os soldados que caíram pela Guerra de Yom Kippur. E assim por diante, infelizmente, esse último ano abriu uma nova seção. Os soldados que caíram em 2023, 2024. Nessa última Haravot Barzel, essa última guerra. E os meninos estão dando a volta, estão conhecendo, estão vendo, escutando histórias. Em cada túmulo está escrito o nome do soldado, o ano que ele nasceu, o ano que ele faleceu, que guerra que ele caiu, e o número de série, o número que ele tinha em Tzahal, o número que ele tinha. Esses meninos estão andando e eles param no setor de 1948, na guerra da independência do Estado de Israel. E eles vão vendo um por um e de repente tem um lugar que tem 70 túmulos juntos. São 70 soldados que caíram exatamente na mesma batalha. Na Batalha de Castila. Na entrada de Jerusalém, na entrada de Jerusalém. Eles vão vendo os nomes e de repente eles veem que tem um túmulo que não tem data de quando nasceu. Só tem a data de quando ele faleceu. Esses 70 soldados iguais. Ele tem número na Tzavá e eles vão ver. E não tem nome também. Está escrito Ponitman. Aqui foi enterrado Hayal Almoni. Aqui foi enterrado Almoni, fulano. Eles vão para Eldad e perguntam, escuta uma coisa. Querido senhor Arié Eldad, quem que é esse Almoni? Que é isso? Qual que é o nome dele? Como assim? E aí, Ariel Dat fala para eles: eu vou contar para vocês a história de quem foi esse Hayal Almoni. Almoni, esse senhor, esse fulano, sobrevivente de Auschwitz-Birkenau, ele consegue fugir de alguma maneira ilegal da Europa em 1947 para 48. Ele consegue entrar na Terra de Israel, na época palestina, na época de baixo mandato britânico. Ele não tem permissão, mas ele consegue de algum jeito, ele consegue entrar, ele consegue chegar. E quando ele chega, pessoas viram para ele já no porto, fala: querido, você acabou de entrar num país em guerra. Tem sete nações atacando a gente. A gente tem todas as frentes, por todos os lados está sendo atacado. Deram para ele uma arma, ele foi direto para a batalha, no meio de 1948. Ele nem chegou em Israel. Ele segura uma arma e vai para a batalha. Um dia depois, na Batalha de Castila, ele é assassinado e é massacrado junto com 70 irmãos. Todo mundo morreu aquele dia. Não sobrou ninguém deles para contar a história. Quando os israelenses vão pegar os corpos para enterrar, eles vão pegando um a um e reconhecendo e vão escrevendo os nomes. Até que chegou nesse Hayal. Eles percebem que qual que é o nome dele? Quem é ele? Quem conhece ele? Ele não deixou família. Ele não deixou história. Nem o nome não sabiam. Se talvez alguém chegou a conhecer ele por um dia, é um desses 70 homens que morreram junto com ele. E na hora que foram enterrar, não tinham nenhuma informação dele. Somente que ele era um judeu que estava lutando para ter uma casa. Que estava guerreando. Até onde viver? E no túmulo dele escreveram Pon Niftar, Hayal Almoni. Aqui está enterrado Ponitman. Aqui está enterrado fulano. Só tem a data do falecimento dele. Ariel Dad vira para esses jovens e fala: por que Almoni entrou para guerrear? Que ele queria? Porque Almoni saiu de Auschwitz-Birkenau. E ele sabia que quer não ter uma casa. E ele queria ter uma casa. Ele queria ter uma terra. Ele queria ter onde viver. E casa é um lugar que você bate na porta, te deixam entrar. Durante os últimos anos e décadas, ele viu. Nenhuma nação abriu a porta para o povo judeu. Ninguém quis receber a gente. A gente não tinha para onde ir. E ele estava pronto a sacrificar a vida dele para ter uma casa. Os meninos escutam essa história, se emocionam. E viram para Ariel Dad e falam: eu não estou entendendo. E quem faz Kadish para ele? Quem faz Kadish para Almoni? Quem que estuda Mishnayot para esse soldado que caiu? Ariel Dad fala: ninguém. Quem que vai fazer Kadish? Ele não deixou família. Ninguém conhece ele, nem o nome a gente não sabe. Falou: mas como assim? Procura! Falou: procurar o quê? Nem nome, não tem para procurar. Se a gente soubesse o nome e sobrenome, daria para ir atrás. Mas eles perguntam: talvez tenta fazer DNA? Falou: tá bom, a gente tira o DNA dele. Mas vem tentar ver compatível com quem? Vai buscar todos os milhões de israelenses, judeus do mundo, para ver quem é compatível com ele? Avisar todo mundo agora, vem para o laboratório tirar teu DNA para ver se bate? Como? Naquele momento, os meninos levantam e falam: ótimo, a gente quer fazer Kadesh por ele. E eles começam Idgadal Veitkadash Meherabah. Fazem Kadesh por Almoni. Rabotai, esses meninos saem emocionados e entendem que vale a pena, a gente precisa lutar para ter nossa casa. E eles saem, eles se alistam todos os meninos. É no seguinte, Ariel Data andando na rua, tá ocupado, e ele vê o telefone tocando. Ele olha o número que ele não reconhece. Ele pega o telefone e deixa para atender depois. Só que toca duas vezes e três vezes. Na terceira vez ele decide atender o telefone. E ele entende, e tem uma voz do outro lado e fala: Ariel Data, lembra da gente? A gente quem? Você não lembra da gente? Falou: quem é? A gente estava com você ano passado. Ele: ah, vocês foram um grupo do ano passado, mas óbvio que eu lembro. E eles falam para ele, fala: mas você lembra o que é hoje? Falou: hoje o quê? Hoje é Yud Tzedu Chayal Almoni. Hoje é o dia do falecimento daquele soldado fulano. Ah, é verdade. Uau, como vocês lembraram, que bonito. Falou: sim. E você não sabe. Nesse ano a gente achou a família dele. Nesse ano a gente descobriu quem é a família dele. Aí ele falou: eu não estou entendendo da onde. Que informação vocês tinham? Como? Fala: a gente foi atrás e achou a família dele. Falou: mas como assim? Falou: hoje o Yud sai dele. E se você quer conhecer a família dele, você vai encontrar eles no Har Herzl. Hoje no Har Herzl, a família dele, tá, vai todo mundo se reunir para fazer Kadish da Mishnayot pela alma de Arié, do Hayal Almoni. Ariel Dado não está entendendo, que coisa estranha. 70 anos depois, como vocês encontraram? Que informação vocês tinham? 70 anos sem saber quem é, e agora vocês acharam a família dele? Não um familiar, a família, o que que é isso? Ele fica curioso de se si de ir. Bahar Herzl. Rabotai. Ariel Dat chega no Har Herzl. E quem ele vê lá? Ele vê todos esses meninos do ano passado que ele ensinou eles, que todos se alistaram. Todos estão com uniforme de soldado. Eles viram para Ariel Dad e falam: Ariel, matzano et ha-mishpacha shelo. A gente encontrou a família dele. Anachnu ha-mishpacha shelo. Nós somos a família dele. E hoje a gente entendeu por que ele deu a vida dele. Por o que ele deu a vida dele. Nós somos a família dele. Borai veramotai. Esse ano a gente falhou. Esse ano a gente pisou na bola. A gente esqueceu quem são nossos familiares. A gente esqueceu o significado de viver como irmãos e viver bem. E nossa casa foi destruída. 7 de outubro, no dia mais feliz do ano, Simchat Torah, invadiram nossa casa. Violaram nossas mulheres. Sequestraram nossas crianças. Mataram nossos irmãos. Se a gente quer nossa casa de volta, a gente precisa lembrar quem é nossa família. Se a gente quer nossos irmãos de volta, a gente precisa lembrar quem é nossa família. Não adianta a gente não reconhecer a nossa família e querer ter Eretz Israel. Porque para ter Eretz Israel, para ter nossa casa, para construir o Beit HaMikdash, não vamos esquecer quem são nossos irmãos. Ano passado a gente falhou. Esse ano a gente não vai falhar mais. Ano passado a gente pisou na bola. Ano passado a gente esqueceu. Esse ano vamos receber sobre a gente. Esse ano a gente vai abraçar nossos irmãos. Esse ano vamos ser melhor. Anachnu ha-mishpacha shelo. Não existe nenhum almoni. Não existe nenhum fulano. Não existe ninguém sem identidade dentro do povo judeu. Às vezes a gente perde a nossa identidade. E um montão de pessoas acabam virando almoni, fulanos. Não esse ano não. Ribono shel Olam, você transformou nosso Simchat Torah em Tisha B'Av. Você transformou nosso dia mais feliz do ano no dia mais triste do ano. Yei Ratzon, que seja a tua vontade, que esse ano o nosso Tisha B'Av seja um Simchat Torah. Que o nosso Tisha B'Av, em vez de estar enlutado, seja o nosso Simchat Torah, o dia mais feliz do ano. Um dia que a gente vai sair, abraçar a Torá, abraçar nossos irmãos e sair jantar junto, sair dançar junto. Shenizkeh b'nechamat Zion, bebiyat HaMashiach, b'mehera be'amenu. Amém.